Agora nós vamos falar com um jovem que eu conheci hoje. Hoje eu conheço a mãe dele, a Juliana Pérez, faz muito tempo. E ela nos apresentou o Matheus Pérez Tunioli. Um jovem que vai falar conosco de um assunto. O assunto não é novo. Novo para nós. Matheus, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem?
Boa tarde, tudo. E você?
Tudo bem. Ô Matheus, você é douradense?
Sou douradense.
Você estuda?
Estudo.
Onde que você estuda?
Estudo na PUC de São Paulo.
Ah, é? E quantos anos você tem?
Eu tenho 17.
E qual é o curso que você está fazendo, Matheus?
Eu faço direito.
É?
Quarto semestre.
Por que você escolheu direito?
Escolhi direito porque eu gosto muito do tema da justiça, eu gosto bastante também de filosofia e aí por isso que eu fui fazer o direito.
Tá certo, parabéns pela escolha, tá bom, Matheus? Prazer.
Obrigado.
Em conhecê-lo, tá? Conheço sua
prazer
família
é
há muito tempo, gente nossa da nossa igreja, da cidade de Dourados, gente muito boa, né? Mas Matheus, você se propôs a falar de um tema muito interessante e vamos começar fazendo a pergunta. O que é, Matheus? O que é o Opus Dei?
A Opus Dei é um termo em latim que significa obra de Deus. É uma instituição hierárquica da Igreja Católica, a qual se caracteriza como uma prelazia pessoal de âmbito internacional. Ela é composta por um prelado, por um clero próprio e por fiéis leigos, homens e mulheres. Foi fundada em 2 de outubro de 1928 por São José Maria Escrivá e tem como objetivo contribuir para a formação evangelizadora da Igreja. Nesse sentido, o Opus Dei pretende despertar uma verdadeira tomada de consciência para o chamado universal à santidade, isto é, lembrar que todos, independente de posição ou profissão, somos chamados a ser santos por meio da santificação do trabalho profissional e do cumprimento dos deveres cotidianos do cristão.
Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para quebrar um pouco o gelo. Você fala da santidade. Hoje, no mundo universitário, é fácil ser santo?
Não, muito não. Difícil.
É?
Muito.
Muitos desafios?
Muitos desafios, tem que negar muitas coisas, muitas más oportunidades, também mortificar muitos olhares, né? E de fato é muito difícil o trabalho também apostólico dentro do meio universitário, devido também às ideologias políticas que tem na universidade, também devido aos costumes, né? Modernidade.
Tá certo, muito boa a sua resposta. Matheus, o que significa então concretamente a santificação do trabalho, segundo a Opus Dei?
Significa imitar a Cristo no trabalho, entregando a Deus todas as atividades do dia, tanto as que parecem mais brilhantes como as mais humildes e escondidas. Porque o importante diante de Deus não é o êxito humano, mas o amor que se coloca no trabalho. No meu caso, e no dos demais que são estudantes, né, ou no caso também professores, a gente pode colocar como...
Não, mas é o dia hoje, né?
É o dia do professor.
Sim.
Por exemplo, significa não só estudar assiduamente, né, para você tirar uma nota alta, para você, enfim, obter prestígio, mas também estudar por amor a Jesus e ao próximo, pensando no bem no qual será revertido o nosso estudo.
Então, o conhecimento significa que não pode ficar só para você, né? Tem que levar,
não.
Né?
Isso mesmo.
Isso é santidade também, né?
Sim.
Tá certo. Ô, Matheus, poderia nos contar um pouco sobre São José Maria Escrivá, esse que fundou?
São José Maria Escrivá de Balaguer foi um sacerdote espanhol que fundou o Opus Dei. Nasceu em 9 de janeiro de 1902, morreu em 26 de julho de 1975, foi canonizado em 2002 por São João Paulo II. São José Maria, ele também fez direito, né? E com certeza muito poderia ser dito sobre ele, mas eu gostaria de comentar um evento específico sobre a sua vida, que foi um dos eventos assim que despertou a consciência dele para a santidade. Então, na infância de São José Maria, em um inverno rigoroso, né, na Espanha, ele se deparou com pegadas, né, na neve, pegadas de um pé descalço. E ele seguiu essas pegadas e se deparou com um padre carmelita, descalço, o nome do padre é José Miguel, e ele viu o exemplo do padre e perguntou para si mesmo: ó Deus, ó o tanto que esse padre carmelita faz por ti, Senhor, o que você quer de mim? E essa pergunta que ele fez na infância não foi uma mera emoção assim que saiu, uma emoção efêmera, né? Foi algo que ele levou também depois, né, na juventude, quando ele efetivamente criou o Opus Dei.
Muito bem, lindo, hein? Que coisa fantástica conhecer um pouco mais da nossa igreja hoje. Agora, a pergunta mais importante para o Matheus. Matheus, como você conheceu a Opus Dei? Como você foi para aí, meu irmão? Já que você é tão jovem.
Pois é. como eu sempre gostei de filosofia, eu acho, sim, que até foi uma questão assim de providência mesmo, porque, sim, no ensino médio eu acompanhava no YouTube aulas de um professor que na época eu não sabia, mas era da Opus Dei. E aí, quando eu mudei para São Paulo, eu vi que ele daria um curso, né, de filosofia. E coincidentemente, né, providencialmente, melhor dizendo, era na rua da minha casa, do apartamento recém-alugado, né? E eu fui lá, eu não sabia, eu vi Centro Cultural do Pacaembu. E quando eu cheguei lá, eu descobri que era um centro do Opus Dei. E aí eles me chamaram, né, para os meios de formação e eu comecei a frequentar. Isso quase 2 anos, né?
E você gostou?
Eu gostei muito.
E quanto tempo faz que você está no Opus Dei, então?
Bom, não, isso é importante falar, eu frequento o Opus Dei, então eu não faço parte integrante da...
Você está conhecendo, então?
Sim, eu sou frequentador.
Tá certo, muito bem. Agora, outra pergunta importante, para as pessoas conhecer mais, um pouco mais sobre a Opus Dei, inclusive eu. Que atividades a Opus Dei desenvolve?
A obra organiza aulas, palestras, recolhimentos, meios de direção espiritual, retiros, entre outras atividades de teoria espiritual e cultural, para aqueles que têm interesse em se aprofundar nas exigências da fé, a fim de tornar conhecidos os ensinamentos do Evangelho e do Magistério da Igreja e ajudar a praticá-los. Então, nesses meios de formação, normalmente a gente fala desde temas que são da fé, né? Então, virtudes humanas, enfim, comentários sobre o Evangelho, meditações que a gente pensa, enfim, como fazer concretamente todos esses pontos que eu falei anteriormente, né? Da santificação do trabalho, do cumprimento dos deveres, as normas de piedade, como também atividades mais culturais, né? Como atividades sobre literatura, sobre determinados cursos, como direito, até outros cursos, né? Não das ciências humanas, como medicina, engenharia, já tivemos também.
Tá certo. Bom, aqui tem uma pergunta bastante crítica. O que dizer aos que não simpatizam com a Opus Dei devido à difamação difundida nos meios de comunicação ou preconceitos pessoais? Porque isso acontece, né? Já aconteceu, né?
Sim. Então, na qualidade já, como eu disse, quem frequenta a Opus Dei há quase 2 anos, eu afirmo que quem diz esse tipo de coisa são pessoas desinformadas, que ou nunca frequentaram os meios de formação da obra, ou se frequentaram, não entenderam o que, que é o chamado à santidade, não entenderam a intenção das pessoas que estão lá na Opus Dei e que, portanto, baseiam as críticas em mentiras,
em
ficções, muita fake news,
hoje
exatamente.
Em dia, então, em todos os aspectos, a igreja está sofrendo.
Pois é. Tem um filme muito específico, né, que, enfim, quem produziu, né, o livro no qual foi inspirado esse filme não teve estudo nenhum sobre a Opus Dei e fez um engano extremamente, assim, bobo.
E acaba fazendo estrago, né?
Acaba fazendo um estrago imenso. Então eu convido as pessoas aqui que estão, os ouvintes da rádio, e também as pessoas que, enfim, que não entendem, que criticam sem saber, para que se informem, né?
Pesquise,
então,
né?
Pesquise. Então tem o site da Opus Dei, www.opusdei.org. E lá estão todas as informações, os trabalhos apostólicos que faz a Opus Dei. E seria muito bom que as pessoas se informassem mais.
Tá, e o que significa isso para a sua vida, frequentar a Opus Dei?
Bom, frequentar um centro da Opus Dei é uma coisa incrível, porque é muito bom, é um ambiente extremamente familiar. Então, centros da Opus Dei, no caso, o centro que eu frequento é universitário, né? Mas tem centros, no caso, para pessoas adultas, né? Para profissionais. E é um ambiente extremamente familiar, é como estar numa casa mesmo, de uma família. Muito agradável e as pessoas são muito agradáveis, gentis, educadas, e eu aprendo muito com os meios de formação. E lá eu posso dizer assim que fiz as melhores amizades da minha vida, né? Eu tenho 17 anos, é pouco, mas já dá para reconhecer que depois que eu comecei a frequentar, eu conheci muito bons amigos, né? Principalmente porque são amigos na fé também, né?
Amigos na fé são os mais importantes, viu, Matheus? Ainda bem que você já sabe disso, né?
Uhum.
Você não tava falando. Bom, Matheus, nós queremos agradecer a você, a Juliana, sua mãe, sua família, por trazê-lo até a Rádio Coração. Sei que você está passando uns dias aqui e aproveitou para vir mostrar um pouquinho daquilo que está no seu coração, daquilo que você acredita dentro da nossa Igreja Católica, que é um jardim de flores imenso. A pessoa escolhe, não é verdade? Deus chama e ela vai escolher o que ela quer fazer da vida dela na Igreja Católica, não é assim?
Sim,
você
exatamente.
Escolheu.
Existem tantos caminhos quanto pessoas, né?
Exatamente.
Não só um caminho.
E qual que é o recado que você quer deixar, já colocando a rádio à sua disposição?
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a Rádio Coração por essa oportunidade E aos ouvintes, eu gostaria de ler o primeiro ponto de caminho, que é um livro de oração escrito por São José Maria Escrivá.
Uhum.
Então, que a tua vida não seja uma vida estéril. Seja útil, deixa rasto. Ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga com tua vida de apóstolo o rasto viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. Incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração.
Mas que lindo, hein? Maravilha, hein? Fechou muito bem, hein, Matheus? Muito obrigado. Deixa a mensagem final aí, já parabenizando você por buscar a fé e aí estudar e a família, tudo isso junto, sem perder a fé. Isso que é o mais importante.
Obrigado.
Até a próxima oportunidade.
Até.
O Juliana, quer dar uma boa tarde, Juliana? Mãezinha, tudo bem, Juliana?
Oi, tudo bem.
Como é que você está?
Tô bem, graças a Deus.
Ficou feliz?
Fiquei muito feliz por essa oportunidade do Matheus esclarecer sobre o Opus Dei, né? Colocar aqui que ele faz faculdade, ele é universitário, porém, está em São Paulo, mas não está longe do caminho, né?
Está, isso é o mais importante.
Está,
né?
Próximo de Deus, né? E ele escolheu o Opus Dei. E tive muitas dúvidas, né? Como vocês falaram, me perguntei bastante por ter vários caminhos da igreja, mas fui procurando me informar cada vez mais. O Gilmar já frequenta algumas, porque lá, como é um centro que é universitário e masculino, o Gilmar já frequenta, meu esposo frequenta, né? Então, assim, eu me sinto muito agradecida. Eu só tenho que agradecer e louvar a Deus por essa oportunidade que meu filho está tendo, né? E futuramente, quem sabe, Ana Maria se encontre em algum caminho da nossa igreja, que é um caminho de flores, igual você falou,
exatamente,
né?
Exatamente. Obrigada, você que é do Conselho Fiscal da Rádio Coração, apareça sempre aqui conosco, tá bom?
Tá,
estamos
obrigada.
Te aguardando sempre aqui, a qualquer momento, estamos à sua disposição.
Obrigada, Zé. Obrigada por todos vocês, obrigado pela rádio, obrigado por fazer parte desse conselho.
Tá certo.
Uma boa tarde a todos.
Boa tarde, beijo, Juliana.